O setor de eventos recebeu o primeiro sinal de uma volta à normalidade e percebeu que isso pode estar mais perto do que longe. Por enquanto, só os eventos corporativos estão autorizados em Pernambuco e com muitas restrições.
É, Leandro, só que shows, peças de teatro, festivais, ainda nem tem data para voltar a ocupar palcos e juntar multidões, aquela aglomeração boa que a gente sente uma falta, né? Só que mesmo assim, os artistas e outros profissionais do setor não estão de braços cruzados e nem podem.
Nem podem, eles nos salvaram, né, Lili, enquanto estávamos lá trancados naquele período de isolamento social mais rigoroso. E tudo eles fizeram pela internet. As lives, até hoje, ainda estão em alta.
Bombando, mas o que ninguém vê nas telas é o seguinte, é a dificuldade para enfrentar as barreiras impostas pela pandemia, que são inúmeras.
O consultório do Rádio Livre hoje é para a gente conversar sobre os desafios e também para agradecer pelos presentes que ganhamos dos artistas.
E para isso convidamos o ator, diretor e produtor do grupo teatral Magilute, com formação em artes cênicas pela Universidade Federal de Pernambuco, Mário Sérgio Cabral. Boa tarde, Mário Sérgio.
Boa tarde, Lília e Leandro. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde aos ouvintes da rádio.
Boa tarde para você também, Mário Sérgio, seja muito bem-vindo. E também com a gente hoje um representante do cenário musical pernambucano, o cantor e compositor Martins. Boa tarde, Martins, bem-vindo.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Lilian.
Boa
Prazer
tarde.
Prazer estar aqui com vocês. O meu amigo Mário do Magilute também, que eu adoro tanto esse grupo. É isso, que beleza. Obrigado pelo convite.
Tarde ótima essa aqui para a gente falar de muita cultura, música, teatro e das dificuldades também, que não poderia ser diferente. Eu queria começar perguntando para o Mário Sérgio. Teatro. A gente sabe que o setor, né, de cultura foi fortemente atingido pela pandemia. E o teatro muito mais, se a gente for falar, né? Porque tinha umas lives, os cantores puderam fazer, presentear a gente, como o Leandro falou, com essas lives. Só que o teatro é ainda mais complicado. Então, eu queria saber qual foi, na verdade, a transformação. Quais foram essas transformações, né, que a pandemia acabou provocando no mundo do teatro, Mário Sérgio?
Oi, Lilian. Então, você pontuou muito bem a nossa questão do teatro, porque o teatro a gente lida com uma questão crucial, que é a presença, né? O teatro é a arte da presença, a arte do encontro. E sem essa possibilidade da presença, a gente se viu no chão. A gente tomou uma rasteira pelas costas. Mas o fato de estarmos no chão também fez com que a gente buscasse a base, né? A gente voltasse para a base e dissesse, olha, beleza, a gente não tem mais nada, mas o que a gente faz é muito importante e atravessa séculos e séculos e séculos, então não vai morrer. Então, a gente passou algum tempo tentando ver qual seria a forma de existir e isso falando assim do nosso grupo, especificamente do Magilute, cada grupo, cada artista de teatro foi buscar um caminho, mas meio que um caminho comum para todos e todas, no início, foi disponibilizar os trabalhos que já tinham sido gravados. Né? Os trabalhos, os espetáculos, todo mundo tem registro de seus espetáculos, porque para participar de festivais você envia esse registro do espetáculo na íntegra. Então a gente começou a abrir link para as pessoas assistirem, para poder ter algum acesso. E aí a gente começou a se questionar a questão sobre a parte financeira, de tipo, mas como que a gente vai conseguir fazer renda, gerar renda? A gente, enfim, se pegou com questões de cobrar pelo link de uma peça de teatro gravada. Não é uma peça, é um teatro que foi gravado. Aquilo aconteceu naquele dia. Ali é só um registro, não é uma obra artística. Então, a gente se pegou nessas questões na cabeça, até que cada um foi encontrando o seu formato. O nosso, por exemplo, é um formato que a gente afunila, já que a gente não pode encontrar com grandes multidões, estabelecer presença, a gente foi correr para encontrar de um a um e dizer que um a um é muito importante para que a gente continue vivo. E dizer, olha, já a gente se encontra presencialmente, mas vamos ter esse acalanto de 30 minutos agora para que a gente continue vivo. Então, cada artista foi seguindo para esse caminho, mas é a saga, a busca por tentar encontrar presença via internet.
É porque o que é diversão para a gente é trabalho para os artistas,
exato,
né? E não são só os artistas que a gente vê que estão trabalhando num projeto, num show, numa peça de teatro. Tem uma galera nos bastidores, tem uma galera na produção, tem uma galera que trabalha para deixar o figurino pronto, a iluminação adequada ao espetáculo, com a proposta da história que vai ser contada no palco, né? E aí também tem esse time que ficou sem trabalho. Como é que ficou para eles, assim? O que vocês perceberam que eles precisaram fazer para conseguir sobreviver nesse período, principalmente aquele mais rígido, aquele que pegou todo mundo de surpresa?
Sim, isso é um ponto também muito, muito importante de ser tocado, que é o pessoal das técnicas, né? Porque, tipo, a gente conseguiu recorrer ao trabalho artístico para fazer aqui, de alguma forma, encontrar com o público. Só que, como você bem pontuou, tem muita gente que trabalha de forma não vista pelo grande público, mas que é de extrema importância para aquilo ali acontecer. E isso foi e ainda é a grande questão. Isso está na música, isso está no cinema, isso está no teatro, isso está... A parte técnica é a parte que é mais afetada. E aí você vê, sei lá, Caetano Veloso, ele produz uma live em que ele destina parte da renda para os técnicos. Então todo mundo está começando a ter esse cuidado, como também já existem pessoas fazendo, tipo, a gente já fez, por exemplo, um dia nosso, porque em um dia nosso a gente faz 50 sessões, 50 sessões de 30 minutos. Cinco pessoas executando, cada um executa 10. É como se cada um de nós fizéssemos uma peça de 4 horas e meia todos os dias. Então a gente destinou um dia desse para fazer doação. Então, tipo, a gente vai fazendo esse tipo de coisa e também tem um grande pulo do pessoal da técnica que foi: olha, o que é que eu sou? Sou técnico. Isso eu tô falando com a visão da pessoa que trabalha com esses técnicos. Eu não sou técnico, então eu não tô falando com total propriedade. Eu tô falando com a visão que eu pude perceber. Que foi? As pessoas começaram a transmitir o que elas sabem. Então você vê muita live com um link para ser pago, de luz, de som, de questões técnicas. Pessoas passando saberes para poder também fazer alguma renda.
Eu queria saber do Martins agora o seguinte. Em relação, puxando esse gancho já desse trabalho em equipe, porque tem toda uma estrutura por trás do artista, do músico, do cantor. Quantas pessoas, para fazer um show, você precisa de quantas pessoas trabalham com você e como é que elas ficaram nesse momento, Martins?
O início da pandemia, logo quando surgiu, foi bem depois do carnaval, né? Já estava rolando essa pandemia toda e tal, mas quando chega pra gente aqui é depois do carnaval. E aí, eu estou usando o carnaval como exemplo para ilustrar essa pergunta. No carnaval eu estava com uma equipe de, acho que, 8 pessoas comigo, trabalhando comigo. Isso, os músicos que tocam comigo, a galera da técnica, né, ali o holder, o sujeito que ajuda no palco, o sujeito que, a moça que faz a iluminação. No geral, a galera da produção tinha 8 pessoas trabalhando comigo. Quer dizer, essas pessoas não tem como fazer uma live para conseguir uma grana, para se manter, né? Porque até nesse caso, para nós artistas, embora muito complicado, difícil para todo mundo, ainda assim a gente consegue, de alguma forma, se virar fazendo uma live, ou mesmo uma campanha, tudo, enfim. Essas pessoas que trabalham na técnica, acho que foram as pessoas mais prejudicadas, assim, com uma na pandemia, né? Por exemplo, sei lá, a galera que faz a luz, o cara que ajuda a montar o palco e tal, como é que faz, né? Na pandemia, para se manter. A gente teve também uma movimentação muito importante com os artistas daqui, que era fazer lives para ajudar essas pessoas. A gente fazia lives para arrecadar uma grana e ajudar os técnicos. Eu fiz algumas, fiz para ajudar essa galera da técnica, que ficou sem trabalho, até para alguns artistas, amigos, que também não tinha ainda, que está começando também agora a carreira e não tem uma adesão tão grande em relação a público, que, e por vezes, é mais interessante que o show fosse presencial, até para a formação do público, não tem essa galera para ajudar, então a gente também estava fazendo live para ajudar artistas, né? Amigos artistas também, e a galera, e sobretudo a galera da técnica. Mas muito complicado, assim, até hoje eu venho me reinventando a cada mês, assim, eu penso, esse mês eu vou fazer o quê? Para, sei lá, para conseguir uma grana. Uma live fazendo versões de canções do cancioneiro popular, sei lá, uma live cantando minhas músicas, uma live... Então, a cada mês eu sempre estou me reinventando e pensando ações para poder me manter. Eu vivo da música, não somente da música, mais nada. E acabei de lançar um disco, vai ser um disco no final do ano passado, em novembro, no final de novembro, e aí quando eu ia começar a trabalhar com o disco, e aí rolou isso tudo, né, essa loucura. Tive que parar tudo, cancelei 5 shows, um show que eu ia fazer no Rio, os outros shows ia ser aqui, no Nordeste mesmo. E aí me vi numa situação bem, bem complicada. Mas também me parece que essa loucura também toda me botou no lugar de resistência maior. Assim, tipo assim, agora eu preciso, de fato, me reinventar mesmo aqui, sabe? Para poder me manter, para poder fazer a história. Eu gostei nesse aspecto, assim, a loucura toda, mas esse lugar de tipo, e aí, vamos trabalhar mesmo, agora o bicho tá pegando, então vamos tentar aqui se reinventar. E tenho me reinventado até hoje. Esse mês, eu fiz uma live, e uma live no YouTube, que eu ainda não tinha feito uma live no YouTube. E aí, tô fazendo uma parceria com uma equipe de filmagem e tal, e aí vai ter uma galera que vai fazer as câmeras, vai fazer o áudio e tal, tudo com muita segurança, vai ser uma equipe pequeníssima, muito pequena, mas já pensei em fazer uma coisa mais elaborada, com mais zelo mesmo, e aí pensando nas pessoas que também, a gente volta pro início da pergunta, as pessoas que estão por trás do palco, né? Então essa minha ideia de fazer uma live agora no YouTube com duas câmeras mais arrumadinhas, com som melhor, é também para melhorar a qualidade da live, tentar fazer algo mais profissional, e aí, muito por causa da reinvenção que eu já havia falado no início, e também para dar uma força para essa galera que tá por trás do palco, que também é muito importante para que a coisa aconteça, com muita força, com muita poesia, com muita magia.
Verdade, viu, Martins? E é bem interessante isso que você falou, a questão do se reinventar. É o que a gente escuta diariamente. Eu acho que todo mundo está passando por isso durante esse período difícil, período de pandemia, né? É preciso se reinventar. E na arte, principalmente. E quando a gente fala do artista, muitas vezes a gente esquece quem está por trás. A gente está ouvindo isso aqui. Existe uma equipe grande, né, por trás. São famílias que dependem exclusivamente daquilo. São pessoas que trabalham apenas, né, na arte, seja com a iluminação, seja como holder, seja, enfim, são vários profissionais que dependem daquilo e precisam, né, se reinventar constantemente agora.
Sem dúvida. E, Lília, esses profissionais são imprescindíveis para que a coisa aconteça mesmo. Sem eles, não, sabe, não vai rolar da forma interessante, de uma forma bonita, da forma que a gente conhece e acha bonito e tal. Então, essas pessoas são muito importantes para que a coisa aconteça, entendeu?
Martins,
e aí eu...
para esses profissionais, para a gente, vamos de música?
Vamos de música.
Qual você escolhe agora para a gente tocar aqui?
Vamos ouvir Queria Ter Pra Te Dar. Aliás, vamos ouvir Me Dê, para ficar mais agitadinha.
Me Dê.
A todos os profissionais da música, da arte.
Vamos lá, Me Dê, de Martins.
Se você tiver de libertei, meu bem. Me dê. Eu que nunca fui tão certo, faço pose de quem não te lê. Mas eu leio sim, eu só não sei se você quer. Tu que tens essa manobra, eu não sei corresponder, meu bem. Me dê um motivo mais sincero pra eu não ter que amar você. Mas eu quero sim, eu só não sei se você quer. Minha configuração, meu lar, meu sal. Minha consignação, meu ritual. Eu não sou mais minha solidão. Você me traz continuação. Esse teu ar tenho olhos pra te ver e mãos pra te aplaudir.
Consultório do Rádio Livre de volta. Hoje a gente está falando sobre a arte, a importância dos artistas, que foi reconhecida ainda mais durante a pandemia do novo coronavírus e que, enfim, a arte presenteou a gente, né? No momento em que a gente estava cheio de incerteza, trancado dentro de casa, os artistas arregaçaram as mangas e falaram: a gente precisa dar um jeito de trazer leveza para esse momento, mesmo que eles também estivessem sentindo todo o peso e a gravidade que a situação ainda está trazendo para a nossa sociedade. A gente está conversando com o cantor e compositor Martins e também conversando com o Mário Sérgio, que é ator, produtor do grupo de teatro Magilute, ator, produtor e diretor. Vou voltar conversando com o Mário Sérgio, então, porque na primeira parte da nossa conversa, ele até pincelou um pouquinho sobre o projeto que eles estão fazendo, né? Que ele falou que é como se eles fizessem horas de peça, né? Eles se dividiram dentro da equipe para levar entretenimento, para levar experiências de um jeito bem diferente, né? E aí conta pra gente um pouquinho desse trabalho.
Oi, Leandro. Então, na verdade, a gente tá na segunda temporada, na verdade, está na primeira temporada de um trabalho chamado Todas as Histórias Possíveis. A gente está em temporada pelo Sesc Avenida Paulista, mas esse trabalho, ele surge a partir de um chamado Tudo que Coube numa VHS, que foi um trabalho que a gente criou em maio desse ano, que foi, como eu falei um pouquinho antes, sobre, tipo, a gente passou por aquele momento de não saber o que fazer e como fazer, até estruturar algo, que no caso foi Giordano, que chegou, Giordano é o dramaturgo do grupo, e chegou e disse, olha, eu tenho um trabalho, e aí executou com cada um de nós, a gente fez, nossa, isso é incrível, é com isso que a gente vai comunicar agora, nesse momento. É um trabalho para esse momento de isolamento. E aí a gente botou no nosso Instagram, fez tudo por lá e foi tipo, sucesso arrebatador, assim. A gente chegou em, sei lá, eu não vou dar números porque eu posso ser bem inexato, mas a gente chegou em vários países, a gente fez mais de 1.600 sessões pelos nossos Instagram. Como que funciona essas sessões? A gente percebeu que, como eu te falei, como o teatro é arte do encontro, e a gente começou a perceber que esse momento de live é uma tentativa de levar, de nos transportar para o mundo todo, para comunicar com o mundo todo naquele instante. Então, isso amplia muito o nosso público. Sendo que, como a gente precisa muito desse retorno daquela pessoa, estar numa live é estar quase cego ali, você está de olhos vendados, né? Você não está conseguindo dialogar, não tem volta para você. Então, o nosso caminho foi encontrar de uma a uma pessoa. Então, a gente criou um trabalho que percorre plataformas online, WhatsApp, Instagram, Spotify, Deezer, e-mail. A gente contacta as pessoas de uma por uma por 30 minutos. A gente conta uma história ficcional para aquela pessoa por 30 minutos. Então, a gente tem esse encontro. A gente só pede que ela esteja num lugar tranquilo e use fone de ouvidos. E aí a gente faz esse encontro com a pessoa e depois já parte para encontrar uma outra pessoa. Então nós somos 5 atores executando e cada um faz 10 apresentações por noite, o que faz com que a gente faça 50 sessões por noite. A gente faz a primeira ligação às 7 da noite e encerra a última pessoa à meia-noite. Então a gente trabalha 5 horas seguidas nesse formato. É uma peça bastante cansativa, apesar de eu estar sentado no escritório da minha casa, num quarto fechado, com um telefone e um fone de ouvido, mas é muito cansativo. Mas, como essa questão do encontro, a gente achou que era esse reafirmar de laços. Que a gente faz esse encontro íntimo, indo no WhatsApp da pessoa, a gente está reafirmando laços com ela, dizendo assim, olha, isso vai passar e a gente vai se encontrar já já numa sala de espetáculo de algum lugar desse país.
E olha, eu tive a oportunidade de fazer a experiência e não vou dar spoiler, quem quiser tem que procurar aí os canais do Magilute para poder participar e saber como é de verdade, mas foi uma surpresa grande, assim. Eu sou apaixonado por arte, eu sou apaixonado por teatro, por música, mas eu não esperava nada do que aconteceu nessa experiência. Lilian, depois eu acho que Lilian vai querer fazer também. Como é que está sendo esse momento sem a plateia para aplaudir no final, por exemplo? Sem o calor, sem os olhares?
Sim. Então, isso é algo muito difícil. A troca de olhar entre ator e espectador é algo que é inexplicável. É um fenômeno inexplicável, de uma potência. E isso faz muita falta. Eu sou um ator de 31 anos e eu trabalho com teatro desde os 12. Eu fiz o meu primeiro espetáculo com 12 anos, lá em Garanhuns. Então, é um olhar que eu tenho, é um feedback que eu tenho há quase 20 anos. E em 2020, eu só tive a oportunidade de receber esse feedback 6 vezes presencialmente. E isso é dilacerante. A gente só fez esse ano, a gente fez 6 apresentações presenciais. A gente acabou de inaugurar um casarão em janeiro e teve que fechar o casarão em março, no final de março, início de abril. Então, é muito chocante isso. E o acalanto no coração é que a gente encerra, não que a gente encerra, mas quando o trabalho acaba, quando a sessão acaba, sempre o espectador, ele nos dá algum retorno. Seja via uma mensagem, seja um depoimento que ele faça na internet e marca a gente, ou seja um comentário que ele faz numa foto nossa. Esse é um momento que reafirmou muito a nossa relação com o público. O Majlute é um grupo que é característico dele essa relação próxima do público. E esse momento de internet fez com que a gente chegasse nas pessoas e dissesse, olha, se a gente não se mantiver aqui nessa rede, que a gente tem esse contato, se a gente não se mantiver conversando, se contactando, a gente vai se esquecer um do outro. A gente não pode deixar isso acontecer. Então, isso é o que fortalece, isso é o que dá um acalanto no coração, de que, de alguma forma, a gente está junto ainda.
Queria falar agora com o Martins. Martins, a gente está falando com o Mário Sérgio em relação ao público, a plateia, o calor, aquela emoção. E para vocês, para você, cantor, as lives, claro, você tem o seu público virtual, tá todo mundo do outro lado, te assistindo, comentando, mas também tá sem esse calor, sem aquela aglomeração, sem a frente do palco cheia, que é, na verdade, o que motiva o cantor também, né? O que empurra.
Sim. Não entendi, cortou nisso. É a pergunta, como é que eu estou...
Como é que está sendo para você viver, na verdade, esse momento sem o fã, sem aquele público ali na frente do palco, sem empurrar realmente o show?
É muito... A gente sente falta. Eu sinto muita falta disso. Eu gosto muito do palco, muito mesmo. Eu me realizo no palco, né? E no início foi muito difícil, mas olha, a forma que a gente encontrou para resolver um pouquinho de nada disso, para sanar um pouquinho essa falta... Foi o seguinte, um projeto muito importante, que aí eu também queria pedir licença a vocês para falar um pouco sobre ele, que também meio que ajuda um pouquinho nisso, antes do calor do público. Tem um projeto chamado Ágora Sonora. É um projeto que é realizado pela plataforma Zoom, onde o artista, a produção vende o ingresso do show do artista e as pessoas compram esse ingresso, entram nessa sala virtual e você consegue ver as pessoas. Então, o máximo, eu acho que são 100 pessoas. Então, você pode fazer um show para 100 pessoas em uma sala virtual. Você vai olhar para a cara do seu público e o seu público vai olhar para você também. E quando termina a música, todos abrem o microfone e batem palmas. É a coisa mais linda do mundo. Que foi uma forma de resolver um pouquinho isso, de trazer um pouquinho esse calor. Mas é muito complicado, muito difícil para a gente, artista, né? De modo geral, né? Para a galera do teatro, para a galera da música, e, enfim. Mas eu acho que uma forma que a gente conseguiu de resolver um pouquinho isso foi por esse projeto do Ágora. Que você, pelo menos, tem como ver a pessoa, quando termina a música, todos abrem o microfone e batem palma.
Bom, agora a gente vai falar de um assunto mais polêmico um pouquinho. Porque, por exemplo, o Majlute está com essa parceria agora com o Sesc de São Paulo para fazer esse trabalho que ele já falou para a gente. E aí entra a questão do patrocínio, do apoio. Isso tudo desapareceu também, né, durante a pandemia. E aí, Mário, como é que foi para vocês e o que vocês acreditam que vai acontecer agora, a partir desse momento em que a gente começa a ter sinais de que a economia vai reagir de uma outra forma, a partir da redução ou da desaceleração dos casos, enfim, da esperança, principalmente, que é a única coisa que está movendo a gente. Você acha que vai demorar muito ainda para vocês voltarem para os palcos? Quais são as expectativas do seu setor?
Então, Leandro, isso é uma questão, como você fala, polêmica em vários aspectos, porque tem essa sede pela volta, E ao mesmo tempo esse medo. Tipo, você ficar torcendo que não liberem. Porque, tipo, não tem vacina, né? Não tem vacina. Como assim a gente vai se trancar numa sala com 100 pessoas? Com 80, ou com 60, ou com 40? A gente faz um trabalho que a gente toca uma pessoa no outro. A gente beija o outro. A gente, enfim, a gente troca de roupa com o outro. Como é que é? Como é que é isso? Então, a gente fica essa coisa na cabeça, que assim, eu quero muito voltar a trabalhar, mas eu tenho medo de trabalhar, de usar o mesmo microfone que alguém. Tudo isso é muito delicado. E quando explodiu essa questão da pandemia, começaram a aparecer patrocínios, editais emergenciais, coisas pontuais, que era assim, para que os artistas pudessem se mover e continuar existindo de alguma forma. Isso foi um momento muito importante. Um outro momento foi um momento, como você falou, como a gente conseguiu. Pronto, a gente fez de maio a julho, início de julho, a gente fez uma temporada que foi no nosso Instagram. E ali a gente conseguiu sobreviver com o nosso público diretamente. A gente fez 1.605 apresentações, como eu falei. A partir disso, e do que isso gerou, foi que a gente teve o contato do SESC São Paulo para dizer assim, olha, a gente quer programar isso. E aí isso foi uma coisa muito importante, que aí é quando você começa a ver, você chega no site do SESC e está lá, tem vários segmentos artísticos que estão programados. Sempre vai estar faltando alguém, a gente sabe. E o bom é a gente buscar sempre fazer com que todos e todas estejam programados e programadas. Mas existe um canal que já está começando a fluir. Por quê? Existem os festivais, existem as instituições como o SESC que fomentam isso. E o momento que parou tudo presencialmente, tentaram entender qual seria o caminho e agora foi, olha, a gente vai ter que fazer de forma remota. Então, está começando a se reprogramar. Por exemplo, a gente já está em negociação com um festival de outro estado para a gente fazer sessões do Tudo Que Coube no VHS, que vai ser do mesmo jeito, só que vai ser com a chancela do festival, o festival divulgando tudo, como a gente já fez vários anos lá presencialmente. Então, as pessoas estão percorrendo esse caminho. E com essas sinalizações de reabertura, a gente fica, como eu falei, com essa apreensão de, tipo, quando a gente vê, por exemplo, minha companheira é professora, e aí recebe um e-mail perguntando, olha, você é do grupo de risco, você se sente confortável para voltar para a sala de aula? E aí você começa a pensar, dizer, nossa, não, né? Não me sinto confortável porque não tem vacina. Então eu aplico também para a minha profissão. Eu tenho a sede pela volta, e o medo profundo pela volta. Eu sou asmático, pai de uma criança de 2 anos, e morro de medo, assim, morro de medo. Então, é tudo muito delicado, e é você acompanhando dia após dia, notícia da vacina, notícia do governo do estado, notícia do governo federal, e no meio disso ainda tendo que criar, tendo que apresentar, estamos agora iniciando a última semana de temporada no SESC, com todas as histórias possíveis. Então, é um momento muito louco, muito delicado, e de buscar respirar e olhar quais são os caminhos possíveis. Hoje, a gente, enquanto produção de grupo, a gente só pensa nosso trabalho de forma remota.
É verdade, é um momento de extrema incerteza também, dúvidas, medos, então uma série de coisas. Martins, eu queria saber a expectativa também, a sua expectativa para o seu setor, para essa volta, para essa retomada, a questão financeira também, da parceria, da questão do investimento.
Eu estou todo dia, né, eu estou atento a isso, assim, eu acordo já preocupado, será que a vacina já rolou? E tal. É uma coisa que eu não sei te responder assim, com precisão, de modo geral, assim, como é que os meus amigos estão pensando em relação a isso. Eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para isso acontecer. Eu acho que a gente volta, isso é a impressão que eu tenho acompanhando as notícias, né? Eu acho que a gente volta só no segundo semestre do ano que vem. Então, daqui para lá, a gente tem que, mais uma vez, se reinventar, continuar se reinventando para ver o que é que acontece. Eu estou esperançoso, estou louco para voltar a trabalhar e fazer as minhas coisinhas. Acabei de lançar um disco, estava doido para tocar, para mostrar a minha arte. Mas estou atento, estou esperando que isso aconteça logo, que venha logo.
A gente então, também está esperando que venha logo, que a gente possa ver vocês nos palcos de uma vez. Olha, nosso tempo está acabando, mas aí eu vou pedir então, antes da gente encerrar, para o Mário Sérgio deixar uma mensagem aí para a gente, enfim, do que ele pode trazer de bom para deixar esse feriado mais leve.
Oi, Leandro. Eu queria primeiramente agradecer a vocês pelo espaço, agradecer a vocês pelo cuidado e pelo tema. É engraçado, chega a ser engraçado e chocante a gente ter que estar pontuando que artistas precisam sobreviver, né? Que tipo, as pessoas têm de fato uma imagem de que a gente vive ali o show business, de que isso é o que rege a profissão quando não é. Mas é muito importante esse espaço. Queria deixar um cheiro para o Martins, dizer que um dos grandes acalantes da minha quarentena, da nossa quarentena aqui em casa, minha, de Clarice e de Antônia, foram as lives dele, o show dele com o Almério no Santa Isabel, que a gente não pôde estar lá presencialmente, mas a gente esteve aqui numa sexta-feira à noite em casa, foi mágico. Então é isso, é sobre isso que se trata, é sobre a gente continuar se fortalecendo e buscando no nosso trabalho, no trabalho do outro e da outra, força para seguir em frente. Um grande beijo para todos vocês, espero que essa última semana de temporada da gente no PES seja mais uma vez de sucesso. Os nossos ingressos estão acabando com cerca de 15 minutos, 20 minutos, a bilheteria está esgotando, então a gente está muito feliz com esse sucesso. E um beijo para todos vocês.
Valeu, viu? Muito obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente. A gente deseja muito mais sucesso para vocês. E lá no nosso site a gente vai deixar os contatos, né, para as pessoas encontrarem o grupo. Só fala para a gente, Mário Sérgio. As pessoas que querem participar do experimento podem buscar lá no Instagram de vocês as informações?
Isso, Leandro. Dá uma entradinha no nosso Instagram, Grupo Magilute.
Acessando agora.
Acessando agora. Lá vai ter um card falando sobre todas as histórias possíveis. E o link da nossa bio já manda direto também para o site do TED. O que acontece? Os ingressos estão distribuídos na terça-feira, a partir das 14 horas. Então, geralmente, 14h15, 14h20, os ingressos já acabam. Então, é amanhã o dia de vocês já ficarem ligados e ligadas no computador para fazer a inscrição lá no site do TED.
Corre todo mundo, então. Mário Sérgio, muito obrigada mais uma vez, parabenizar pelo trabalho, agradecer também ao Martins. Martins, muito obrigada, parabéns também pelo trabalho e pela força, né, em continuar, em não desistir. Eu acho que a cultura é isso, okay. E a gente precisa muito, né, de pessoas assim como vocês, que levantam mesmo a bandeira, são artistas de verdade e que fazem tudo isso acontecer. Agora eu queria finalizar com música, né, Leandro?
Com certeza.
Hein, Martins?
Eu acho ótimo. Eu queria agradecer a vocês também pelo espaço, aos queridos ouvintes. O programa feito esse é bem importante para a gente ficar informado, atento. Enfim, desejando também esperança de dias melhores para todo mundo. Quem puder, ajude o seu amigo, o seu próximo. E que a gente vai atravessar esse momento difícil já. Tenho muita esperança disso.
E agora, qual música que você escolhe para a gente encerrar o consultório de hoje?
A gente se aproveita, que é a canção que fala sobre um balanço de reis, que está em paz consigo mesmo.
Isso aí. Valeu, viu, pessoal? Vamos terminando com música esse consultório, então.
Olha, se tudo é tão incerto, a força do agora me rege como fosse um Deus. A gente se aproveita durante a tarde inteira. Depois eu vou embora e volto de manhã. Tem dias que nem durmo e sinto muita sede e fico tão somente ali deitado. Engulo a madrugada, me balanço na rede, porque você não vem se
balançar também. Há dias que me arrisco só. Faz tempo que não vejo o mar. Há dias que não sinto nada além de frio e calor. Sério, se nada nos der certo, eu tento e vou embora. Mas se rolar, eu volto à noite pra dormir e a gente se aproveita.
E o Rádio Livre de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às 14h com muita informação e prestação de serviço. Uma ótima tarde para todos nós. Até amanhã, Leandro Oliveira.
Lilian Fonseca, que estreia maravilhosa. Vão ser dias muito legais junto com você aqui no Rádio Livre, eu tenho certeza. E, pessoal, é isso. Amanhã a gente está de volta. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Yuri Neri, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves. Diana Moura é editora executiva e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Vem aí o Balanço de Notícias com Wagner Gomes e Felipe Vieira. Uma boa tarde para vocês e até amanhã.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.